Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Este curso é destinado a profissionais das mais diferentes áreas: pedagogia, teologia, filosofia, psicologia, medicina. Temos colegas das mais diferentes áreas aqui, áreas do direito também, que buscam um aprofundamento, um aperfeiçoamento, de modo a utilizar no seu cotidiano, no seu trabalho, as questões relacionadas às afetividades. O nosso tema de hoje diz respeito à nova família. A família que, durante as últimas décadas, vem trazendo continuadamente novas formatações, novas organizações, novas estruturações. E, ao que parece, ainda temos vários capítulos nestas modificações existenciais, dadas as modificações que presenciamos aí na nossa sociedade. Antes de acionar o gravador, perguntei a alguns colegas participantes aqui do curso o que eles pensavam, sentiam, o que vinha até eles quando alguém perguntava sobre a família. Agora, estamos a 10 dias do Natal e é usual em muitos lugares que se troquem presentes, que se deseje um bom Natal, um feliz Ano Novo para você, para sua família. É usual, o cumprimento usual de final de ano. E quando alguns desejam isso, em quem este que recebe pensa? Quem é a família para ele? Vejam que no início, quando eu perguntei em quem você pensa, o verbo pensar aqui está muito associado ao que vai virar na sua imaginação. Então, alguns disseram que pensam quando são cumprimentados sobre a família, alguns pensam no marido, na esposa, nos filhos, no pai, na mãe, no irmão. Cada um colocou estes elementos. Mas observem o verbo, em quem você pensa. Na estrutura de pensamento de uma pessoa, existem inúmeros outros aspectos. O que você sente, o que você, do ponto de vista da afetividade, do coração, percepciona, o amor. O que, por exemplo, você coloca lá no tópico 1 como representação de família e assim sucessivamente. E já desde agora temos alguns problemas técnicos com que lidar. Algumas pessoas, quando você pergunta como está a sua família, a pessoa vai pensar, bom, ele está perguntando sobre a minha esposa, o meu marido, meus filhos, isso é a família, ok. No entanto, essa resposta que vem do pensamento, da elaboração de uma reflexão, de um banco de dados, pode não coincidir, destoar forte, por exemplo, do que o seu coração está sentindo. Por vezes, para o seu coração, aquela velhinha que está no lar de idosos que você foi visitar hoje de manhã, levou flores para ela e uma pequena caixinha de cereais, e você gosta muito dela, o seu coração diz, ela é sua família também. Às vezes ela é nossa mãe, nossa avó, nossa irmã, nossa filha, quando muitas vezes quem a gente tem dentro de casa não é. Isso se torna mais dilemático e complexo quando, para a pessoa, do ponto de vista da estrutura dela, dos prejuízos, por exemplo, aquilo que ela acredita, aquilo que ela constituiu para ela, então, é uma verdade subjetiva, atrelada lá ao primeiro tópico da estrutura de pensamento, como o mundo parece. Para alguns, família é aquela família nuclear clássica, o pai, a mãe, os filhos. Isto é família. Então, começam os agregados, que estão muito próximos em associação, avós, irmãos, primos, irmãos, e aí vai expandindo gradativamente isso. Então, por vezes, essa pessoa que tem isso fortemente constituído encontrará, pode encontrar eventualmente dificuldades quanto a isso, porque o coração dirá: isso é o que você pensa, o que eu sinto é diferente. O que eu sinto quanto à afetividade, quanto ao amor, aquela pessoa lá é minha família, aquela outra pessoa é minha família. E não pensem, por favor, que isso fica restrito a pessoas. Isso pode se expandir ainda para pequenos animais de estimação. Um cachorrinho pode ser sua família. Ou plantinhas que você tem dentro de casa e que você cuida, conversa com elas, para alguns, família. Para outros, isso ainda ultrapassa esses elementos e abrange também objetos. Para alguns, os livros que têm cuidadosamente organizados na pequena prateleira, na cômoda do quarto, família. Para outros, a própria casa, onde cresceram, viveram, receberam da avó, agora a casa é deles, a casa é a família. E aí isso vai. Bem, então, já de início o problema é: como vamos identificar quem é a família, propriamente? Já que estamos diante dessa complexidade. E já que alguns aprenderam, bom, isso é família, mas uma série de tópicos internos e às vezes importantes e poderosos dizem: não é assim, é diferente. Então a pessoa poderá. Há muitos sintomas sobre isso que estamos falando, ok? Algumas pessoas elas falarão: minha família é X, Y, W, Delta, e não é o que elas viverão dentro do coração da alma delas. Elas viverão outra coisa. Enquanto elas falam algo, vivenciam algo diferente, e dessa quebra de discurso pode vir qualquer coisa: uma tristeza, um mal-estar, uma esperança, algo bom de que seja assim, um futuro próximo, e sucessivamente isso pode se esparramar para muitas direções. Então, esse é o primeiro ponto fundamental, quer dizer, observarmos na historicidade da pessoa o que foi se tornando para ela de fato família. Para algumas pessoas, famílias são os colegas que elas têm no trabalho, para outros é o próprio trabalho, para outros, família não é nem alguém que está por aqui, é um transcendente, é alguém que ultrapassa nossa base categorial, pode ser, não é? Então, esse primeiro ponto de caracterização é interessante para aquelas pessoas para as quais definir o que é família está na ordem das coisas essenciais para elas. Para aqueles para os quais isso não é importante, não interessa, não tem nada a ver, esqueçam, o caminho deles é outro. Para muitos, a família ainda é o centro das ações, e há muitos países, aqui na Europa, Portugal, Itália, Espanha, são países que estão lá na ponta e que colocam a família na primeira ordem de todas as coisas. É muito forte para eles ainda a tradição familiar. Já em outros países, isso está se diluindo, se perdendo. Com velocidade grande cada vez mais. Muito bem. Após considerarmos isso, nós temos outras questões a ver. Por exemplo, pela maneira como eu estou falando, pode parecer aos senhores que estamos falando de questões e coisas estáticas. Bom, definiu que a família é o cachorrinho de estimação, são as plantinhas que tem ali, os livros, a esposa, um ou dois filhos, etc. Está definido que é a família para essa pessoa. Olha, em muitos casos, essa definição ela passa por várias verificações continuadas, atualizações. Para algumas pessoas, entes e membros familiares entram e saem durante vários momentos da vida. Então, há pessoas até que são sazonais, às vezes são da família, às vezes não são. Por exemplo, uma ex-esposa. Então, vai lá pegar o filho, porque é sábado, é domingo, é o momento de ficar com o filho. Na hora que este ex-marido vai visitar a ex-esposa, e eles estão os dois lá conversando, e ela diz: não esquece de dar a insulina dele, tal hora, e conversa com ele, naquele momento, ela é família para ele. Quando ele se afasta com a criança de carro e vai agora para a casa dele, onde a esposa dele o espera, esta com quem ele é casado, então a outra já não é mais família. Algumas vezes é assim, o caráter presencial vai constituir o que é família, o que deixa de ser para algumas pessoas. É assim, está longe, não é, está está perto. É interessante esse caráter de fator presencial como dado característico, né, do que é e do que deixa de ser. Ainda assim, pessoas que entram e saem da família, pessoas, situações que fazem isso também, lembrem, isso terá que conversar com questões que estão em andamento. Tá? Por exemplo, o menino que ele levou para casa no final de semana ficou doente. Ele tem que ir ao médico e tem que tomar antibióticos e tal, vai ficar internado 1 ou 2 dias no hospital. E o médico diz para esse pai: eu preciso falar com a família dele, não é? Ele disse: eu sou o pai dele. Ah, sim, o senhor, mas eu preciso das outras pessoas da família. Quero uma reunião com a família. Esse pai pode, então, nesse momento, chamar a mulher com quem ele está casado, que não é mãe da criança, mas vai chamá-la, né? E vai chamar uma filha adulta que trabalha ali perto, tem 18, 20 anos, vai ali também. Vejam, ele não chamou a ex-mulher, que é mãe da criança, não é? E há vários aspectos, inclusive jurídicos, relacionados a isso. Mas é que o médico disse para ele: chame a sua família aqui agora. Quero uma reunião familiar, porque temos que decidir cirurgia e tudo mais. E ele não se deu conta de que, ao fazer isso, ele chamou a esposa dele. Família, o médico falou. Ele chamou a família. Claro que essas questões, elas vão passar pelo filtro social. Então, a esposa dele vai dizer: olha, tem que chamar a mãe da criança, que é isso, não é? Imediatamente. Talvez, já indo para o hospital, essa mulher ligue para a ex-esposa dele e diga: olha, está acontecendo isso, tal. E quer dizer, muitas vezes os ajustes são feitos na própria ordem da sociedade das coisas. Mas observem que não é tarefa simples em alguns casos. Gera uma série de questões aí, de problemas. Alguns já vinham em andamento e agora se agravam aqui, outros encontram outras composições. Mas estamos tratando de uma das questões mais atuais, mais atualizadas nos nossos dias. Uma questão que dificilmente qualquer um de nós vai passar sem ter que vivê-la de várias formas, né? E às vezes, esse segundo, lembrem, primeiro nós vimos a identificação, que é a família. Agora estamos vendo esses aspectos dinâmicos, quer dizer, as mutabilidades que ocorrem, pessoas que entram, que saem da família, às vezes entram e saem, não é? Várias vezes, há todo tipo de organização aqui. Pois às vezes esse segundo ponto vai conversar com aquele primeiro lado da identidade. Um exemplo disso. Lá no primeiro, quando a gente viu quem é a sua família, alguns colocam assim, ó, um enteado como familiar, enquanto o próprio filho de sangue, de carne e osso, não é familiar. Vocês sabem, hoje estas questões mudaram muito, não é? E para algumas pessoas não é mais o sangue, o DNA que constitui família. Há muito tempo, para alguns, já não é isso. Então, por vezes, uma pessoa que se aproximou, que vive, ele alugou um quarto lá, como aqui na Europa tem muito isso, de casas nas quais eles alugam uma peça para alguém e, eventualmente, essa pessoa passa a ser parte da família, não é? Goza de todas as prerrogativas, de todos os benefícios, direitos e também deveres de familiares. Isso não é raro, não é uma coisa assim fora do comum em alguns países europeus. Pois isso às vezes vai conversar com o aspecto dinâmico de entrar e sair. Às vezes essa pessoa que entrou depois na família, que você identifica como um familiar, terá que lidar com questões sazonais para as quais não tem qualquer preparo. Eu vou parar o gravador aqui para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre esses dois primeiros itens. Nós temos 5 itens a ver na nossa aula de hoje. E em seguida a gente prossegue o trabalho. Após essas bonitas considerações dos colegas, vamos aprofundar mais os nossos estudos. Agora vamos a um terceiro ponto, e um ponto que apresenta algumas dificuldades quanto a critérios, inclusive quanto a elementos sociais de experiência, quanto a eles. Inicialmente nós vimos a identidade, quem é a nossa família, depois a gente viu que há vários fatores que podem mudar, que há fatores sazonais e outras coisas mais. Nesse terceiro ponto, eu quero mostrar para vocês elementos que dobram o discurso, elementos que colapsam o discurso, elementos que multiplicam, que fragmentam o discurso e que fazem alojar determinados aspectos em sobreposição, às vezes comprimindo fatores, às vezes tornando tudo bastante dilemático. Vamos a exemplos bem tranquilos e básicos, como o início disso que estamos tratando. Vamos supor uma pessoa que você amava, que você considerava da sua família, tinha laços sanguíneos com você também, etc., faleceu, foi embora. Muito bem. Para alguns, não existe essa questão da temporalidade como um fator, da distância como um fator, do elemento presencial como um fator que vai dizer se é ou não família. Então, morreu, não está mais com você, mas continua a sua família. Vocês sabem, você vai à casa de um amigo, de uma amiga, às vezes mostra foto, olha, essa era minha mãe, eu a amava muito, está fazendo 5 anos que ela partiu, né? Ela partiu, mas é minha mãe. Ela partiu, mas é minha família. Ela nem está, nem mais é um ser vivo, mas é minha família. Se você questionar sobre isso de ser um ser vivo ou não, a pessoa pode até te dizer, é um ser vivo, só que vive em outro lugar agora, de outra forma. É minha família. Vou reencontrá-la a qualquer hora dessa. Bem, ok. No entanto, como a vida apresenta fatores dilemáticos por vezes, essa pessoa que é sua amiga, lá na universidade onde ela estuda, tal, ela tem uma orientadora para questões de doutoramento, etc., que se aproximou muito disso que ela chama de mãe, muito disso que ela chama de avó ou de alguém que está com ela, a tal ponto que ela não diferencia, sabe? E no Dia das Mães, por exemplo, ela pensou, vou comprar um cartão, vou dar para ela. Foi a primeira coisa que lhe ocorreu no Dia das Mães. Ela viu uma propaganda na TV e já pensou, ah, vou comprar para fulana e um cartão para falar disso e tal. Vejam, essa pessoa começou a ocupar, ainda que ela não nomeie como mãe, não diga que é uma segunda mãe nem nada disso, não é? Mas ela já tem no coração, na alma, em vários elementos tópicos e submodais, a presença dessa criatura como mãe. Só lhe falta o nome, só lhe falta o papel existencial, mãe. Todo o resto já tem, às vezes muito mais até. Bem, e aí essa pessoa, ela tem agora, vamos dizer, apenas como uma maneira de expressar o assunto, duas mães. Duas mães que são concomitantes, que são atuantes na vida dela. Desses fatores ocorrem inúmeras variáveis que nós encontramos na clínica, no consultório. Por vezes a pessoa tem dificuldade de fazer uma síntese dessas duas mães que ela tem. Ela não sabe como conversar essas mães, às vezes são muito diferentes. Tem personalidades, tem modos de ser muito distintos e a pessoa não sabe como fazer. Ora pegando elementos de uma, ora pegando elementos da outra, ela não sabe direito como proceder. Seja como for, são mães muito presentes na vida da pessoa e, por vezes, tão atuantes que uma pessoa que está imediatamente ao lado da pessoa, às vezes, não é assim, tão presente, tão atuante na vida dela. Vejam a família dessa pessoa. É uma família que se fôssemos considerar do ponto de vista do que é presente, do que está com a pessoa, seria uma família ausente. E, no entanto, algumas dessas pessoas não se sentem por um só momento desacompanhadas, por um só momento sozinhas, por um só momento distantes, nunca. Há aqui fatores notáveis quanto a isso que estamos tratando. Fatores muito bonitos. Vocês podem estar ouvindo aqui o som ambiental, né? O vidro está ventando muito forte aqui. muito forte, 2 graus. O vento e o tempo está limpando, está ficando. Provavelmente teremos um pouco de sol mais tarde. Então, esses elementos, eles, para cada pessoa, isso vai funcionar de um jeito. Para algumas pessoas, nós teremos aqui fatores que não conversarão entre eles. Okay? A pessoa viverá com isso assim apartado. Mas há pessoas que não conseguem. Elas vivem experiências quanto a isso. Elas escrevem no consultório, muitas delas. Algumas falam em experiência de luto. Parece que há uma perda em algum lugar, ela não consegue saber o que está acontecendo. Outros sentem como se a família estivesse dividida e precisasse unificar. E colocam dessa forma mesmo que estamos falando. Há muitos fatores aqui que podem ocorrer neste terceiro item, ok? Quando há mesclas. Vejam, nós já não estamos falando da inteireza da pessoa. Essa inteireza que você chega em casa, está seu familiar ali na mesa escrevendo, que vai ter uma prova, e você diz, vamos tomar um café, você quer se agasalhar, você isso, você aquilo. Não é mais essa inteireza, esse contato unificado dessa família nuclear que nós aprendemos. Nesse terceiro ponto, estamos vendo que há fragmentos que vão interagir e muitas vezes constituirão a família da pessoa. Vamos fazer uma parada aqui para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre esse terceiro ponto que vimos, pois ainda teremos mais dois a ver ainda na aula de hoje. Vamos então agora, após as considerações dos colegas, a um quarto ponto. Bem, diante de todos esses elementos que vimos, e no terceiro eu fiz apenas uma ilustração entre tantas, tantas, o tema é tão amplo, né? Ele alcança algumas complexidades tão grandes. Mas aqui o título é mais de ilustração, então fiz algo mais abreviado. Mas agora nós temos um quarto ponto. E esse quarto ponto nós vamos trabalhar via espacialidade, ou seja, via localização existencial da pessoa. Não é a única forma, existem outras muito bonitas também de trabalharmos esta questão. Mas, dado o perfil de variados profissionais que fazem esse curso, talvez esse formato ele alcance uma compreensão melhor dos conteúdos num primeiro momento. Quando nós falamos nesses elementos, nesses três pontos anteriores sobre família, algo ficou subjacente a tudo isso. Este algo diz respeito às posições existenciais de cada participante desses eventos. No quesito da família, da sua família, para quem você considera família, onde você está existencialmente? Onde estão os participantes existencialmente? Cada um deles, uns em relação aos outros. Como é essa geografia, esta fisiologia existencial? Como são esses aspectos dinâmicos, processuais no cotidiano? Vamos ver aqui alguns elementos sobre isso. Por vezes, a sua posição dentro do âmbito familiar é uma posição de proeminência, vamos supor. Que você colabora há muitos anos para que a família seja do jeito como ela é. Você tem uma posição de grande influência nos problemas, no sentido de ajudar, de colaborar com as pessoas e tudo. Bem, isso pode se traduzir para você, por um ponto de vista, você pode achar que então no âmbito familiar você é muito importante, você tem relevância, que muitas das coisas dependem de você. E, por vezes, você está confundindo ação, funcionamento, dinâmica, com elementos como posição existencial, papel existencial e outros. E há muitas discrepâncias, né, em juízos dessa natureza. Como nós estamos falando de um elemento no qual muitos participam de várias maneiras, achar que pelo que, como você funciona, ou a sua participação afetiva, ou financeira, ou teológica, ou do ponto de vista familiar, como membro, filho, pai, irmão, etc., e isso traz determinadas prerrogativas e relevâncias, isso se dilui muito em muitos fatores. No consultório, há queixas pontuais sobre isso. Por vezes uma mãe diz: doutor, eu não posso ser tratada da forma como eu sou, uma vez que eu sou a mãe da família. Não é? Então há questões aqui. Ela está se referindo a um papel existencial e carregando caracteres sobre ele que, às vezes, pela própria participação dela na família, já se diluiu e já é outra coisa, completamente diferente. A nossa posição existencial, onde a gente está com relação à família, é algo muito peculiar e que merece alguns ajustes e estudos em muitos e muitos casos. Vou dar um exemplo mais próximo disso que estou falando. Há pouco, num dos intervalos, eu estava contando do teatro de criança que eu fui ver na Inglaterra e que achei muito bonito, estava explicando para vocês. Muito bem, naquele teatro, cada criança tinha um papel a fazer. Um era o Anjo Gabriel, outro era Nossa Senhora. Cada um tinha um papel e um modo de ação e relações e tudo mais especificado. Ah, do ponto de vista familiar, por vezes é assim. E isso, às vezes, você tem pessoas que, quando chegam em casa e olham para aquele senhor sentado à mesa e vão oferecer um café, aquele senhor, ele já é visto como pai. Ele não tem mais um estatuto ontológico fora disso. A pessoa olha e diz: meu pai. Então, meu pai tem essas características. Com ele eu falo essas coisas, com ele as coisas funcionam assim e vice-versa, tal, pronto. Já está tudo prontinho, tudo formatado. Há famílias que funcionam dessa forma. Então, a sua posição existencial em famílias assim já está pré-determinada, ou ela já está bem pontuada, já está colocada de uma maneira bem característica. No entanto, em outras famílias isso não funciona dessa forma. Não há, as posições estão abertas. Eu sei que é uma fala estranha, esquisita, não é? Mas em muitos elementos familiares já é assim hoje que se vive. Não há mais uma pontuação, uma exatidão no discurso. Não é? Há uma abertura existencial para isso. A posição está aberta. Olhem, isso chega a tal ponto que, em muitos lugares, peças são simplesmente trocadas, substituídas. Não, nem pessoa por pessoa, às vezes pessoa por coisa, às vezes pessoa por contextos, às vezes pessoas por situações. É muito plástico em alguns lugares isso. E há também trocas de roteiros. Em muitos lugares já se aceita isso. Inversões de roteiros, outras deliberações. O que nos leva a fatores importantes? Ou seja, como isso funciona? Como isso é para cada um de nós? Não é? Onde estamos nessa engenharia, nessa arquitetura fisiológica? Não é? O nosso lugar é fixo dentro do âmbito familiar? Alguns ficaram em dúvida sobre essas respostas, porque parece ser fixo quanto a determinadas pessoas e situações, mas muito plástico e móvel para outras pessoas e situações dentro do âmbito familiar. Vejam como isso obedece a variações diferentes e enigmáticas por vezes. De qualquer maneira, um estudo aprofundado desses elementos nos propicia várias orientações. Na clínica, então, ter essa consideração geral, que por vezes é extremamente delicada, muito complexa, nos ajuda a ver onde está a pessoa, quais as movimentações dela ali dentro, onde ela pode ir, o que pode fazer, o que não pode. Sabe, por vezes isso é importante para a pessoa. Lembrem, por favor, não é assim para todo mundo, não é assim sempre. Há variações aqui notáveis. E para muitas pessoas isso sequer conta, é irrelevante completamente. Para alguns o que conta é: estou na família ou não estou? Sou ou não sou? Para outros, não se trata de estar ou não estar, mas de pertencer a algo que tem o nome que tiver, ela precisa ter um determinado funcionamento. E assim sucessivamente, isso se desdobra, não é? Estou apenas ilustrando alguns elementos muito básicos de tudo isso. Antes de ir para o quinto e último ponto, no qual veremos desenvolvimentos e orientações, gostaria de parar aqui para ouvir considerações e reflexões dos senhores quanto a isso que vimos agora até aqui. Bem, com as colocações que vocês fizeram, vocês mesmo puderam conferir a complexidade, né, e a abrangência desses temas. Cada item desses quatro pontos que nós vimos, e também esse quinto e último que fecha o trabalho de hoje, traz inúmeros dilemas, inúmeros aspectos problemáticos. Ah, vocês podem ver, agora quando falamos, por exemplo, da posição que dentro dessa dinâmica processual, há pessoas, por exemplo, que quando chegam a uma família e vão entrar no âmbito familiar, elas já querem uma posição definida, alguns já entram ali achando que têm todos os direitos e pouquíssimos deveres. Então, por exemplo, você tem 40 anos, está namorando, traz essa pessoa para dentro do âmbito familiar. Ela chega ali, você tem filhos, você tem um pai, uma mãe, você tem outras pessoas ali, mas ela chega às vezes achando que já tem direitos, não é? Direito disso, direito de ser tratada assim, direito de ocupar tal espaço. Direitos, 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 e esquece muitos dos deveres, e às vezes nem se trata de direitos e deveres, às vezes se trata de outras coisas. Por exemplo, harmonia numa interseção, não mais direitos ou deveres. Outras vezes não é nenhuma coisa como estas, é uma estética familiar. Outras vezes nem é isso, é um outro elemento. Seja como for, ao trazer um elemento novo que vai fazer parte, seja ele episódico, seja ele permanente, como vai funcionar? O que vai fazer ali? Né? Por vezes uma pessoa maravilhosa entra num contexto no qual, a partir dali, tudo se tornará muito problemático. Não que exista um culpado ou culpados, não funcionam mais a partir da entrada. Outras vezes é o contrário. Chega uma pessoa e as coisas começam a funcionar bem, ainda que ela, sozinha, e lá onde ela estava, ela não funcionasse bem nem com ela mesma. Ah, no quarto elemento, também é importante nós colocarmos a relação da pessoa com ela mesma. Não, não é da relação da pessoa com relação à família nela mesma, antes dela na família com outros. Mas o quinto e último ponto diz respeito a algo diferente. Quais as ações que estão sendo feitas quanto à parte desses problemas que vimos? Algumas ações são bem visíveis, e uma das colegas colocou aqui há pouco, deu uma ilustração que lá numa determinada escola, agora existe o dia da família, não mais o dia da mãe, dia do pai, dia da família. E aí contemporiza uma série de questões, evita uma espécie de bullying social para quem eventualmente não tem mãe ou tem pais separados, aquelas coisas, não é? É uma maneira de lidar com isso. Quer dizer, mas existem, não só na escola, no âmbito da própria família já existem elementos que contemporizam isso. Sabe, por exemplo, certas reuniões familiares deixam de ser feitas, outras passam a ocupar o lugar, ou há uma abertura. Ao invés de ser só a família, já pode convidar amigos, já é uma flexibilização. Várias ações em vários elementos sociais começam a ser feitos. E isso inclui instituições grandes também, como instituições e leis, Nós estamos migrando para vários elementos como esses, não é? Em vários setores da sociedade já começa a haver uma movimentação forte no sentido de precisamos alojar essas pessoas para não causar um mal-estar grande, para que elas possam ter trânsito, para que elas possam respirar, viver, ser. Né? Há vários, vocês podem localizar isso em vários fatores. Não é, vou dar um outro exemplo para vocês, no âmbito das igrejas, no âmbito das religiosidades, isso também está acontecendo, não é? Antes, questões que eram muito rígidas e não permitiam que a pessoa respirasse, agora já encontram outros fatores, não é? Vocês sabem, até há pouco tempo, uma pessoa que fosse divorciada em algumas denominações, ela estaria com sérios problemas de ser afastada, de não ser aceita. Hoje isso foi flexibilizado de várias formas em muitas denominações, em clubes, no círculo de amizades, mas ainda não, esses elementos, ainda que importantes, essas ações, elas estão a meio caminho. Muitas delas estão tratando apenas os sintomas e não as questões de fato existenciais que cada vez mais crescem em complexidade. Nosso papel como terapeutas, vocês sabem, é, entre outras coisas, observar isso de perto, ver o que é possível fazer, como encaminhar as coisas, como as pessoas encaminham as coisas. Sabe, o mundo, na sua engenharia complexa, mudou de tal maneira alguns quesitos que hoje a gente acompanha no consultório crianças de 10, 12 anos com uma maturidade afetiva muito maior que os próprios pais. Em alguns casos, vemos situações que há pouco tempo eram inadmissíveis e que agora, dada o desenvolvimento da humanidade, para onde ela está caminhando, começamos a encontrar cada vez mais. Chegamos ao final da nossa aula, vou desligar o gravador para que possamos trocar palavras finais aqui nesta nossa aula de 15 de dezembro de 2018.